Fala, galera! Ai, gente, é o pior começo de podcast que vocês podem ver na vida, assim, ó. Pior começo.
E por pior, a gente quer dizer o melhor.
Ai, meu Deus do céu. É, nós estamos começando o Lorenautas, o seu podcast. Meu nome é Fanny.
Eu sou a Maggie.
Eu sou o Rafael.
E a gente tá aqui hoje pra falar do capítulo 5 de Dominária. Vamos lá, começando um resumo do capítulo anterior, Rafael.
Então, o capítulo 4, ele foi full flashback. A gente não teve praticamente nada de informação nova em relação ao terceiro, porque ele conta basicamente só a história da Tiana e do Arvad. A gente vai conhecer durante ali a passagem do conto como que a Tiana surgiu, quais os motivos porque ela passou a existir, e é muito legal essa parte ali. E daí, logo que passa esse primeiro flashback dela, a gente já é trazido de volta para o acampamento, onde em determinado dia eles encontram, né, um homem vindo na direção desse acampamento, e ao se aproximar eles percebem que é um vampiro, e o Arvad se apresenta, vai contar que é um cavaleiro de Benalia que foi amaldiçoado, e todas as pessoas ali, os trabalhadores, tal, a própria Tiana, eles resolvem dar uma chance para ele ficar no acampamento, porque a princípio a Power Stone, que estava dentro da Bons Ventos, fazia um pouco de bem para ele, diminuía a maldição, e eles acharam que valeria a pena deixar ele por ali. O conto ele vai se passar bastante sobre essa relação dos dois, a questão de como os dois encaram essa coisa de ser imortal, a questão de ter um propósito e tal. Vai ter uma cena de batalha bastante interessante contra uma fênix de Bogardan, e a hora que o conto termina é mais ou menos quando eles estão esperando ali a chegada da Joira com a nova tripulação dos Bons Ventos. Mais detalhes aí você vai ter no nosso podcast anterior.
Maggie!
Beleza, esse episódio ele começa exatamente onde o episódio 3 acabou. Então o da Tiana foi, como o Sais falou, bem um parêntese mesmo. Ele começa na perspectiva da Joira. E ela tá recebendo a Jane, Bons Ventos, tá? Muito linda e maravilhosa, mas ela nem teve tempo de alisar todos os corrimãos, descendo a escada que nem a Frozen. Porque a Jane tá pra business, a Jane só quer trabalhar. Tá, vamos lá buscar meus amigos planinautas, sim, mas antes vamos pra fofoca, tá? Né? Menina, você soube do carne? Ele foi resgatado dos Firexianos, ele tá em Dominária, eu obviamente não sei fazer tricô. E o Vencer, né? Que coisa, que morte horrível. Ele deu a centelha pra salvar o carne e perguntou se no céu tem pão e morreu. Eita, né? E a Joira nem tem tempo pra digerir essa informação toda, mas vem tudo de uma vez. E ela só consegue perguntar, tá, e Firexia? Ah, Firexia tá contida lá? Beleza. Tiana tá chamando, tá tudo pronto. Vamos lá pegar seus amigos logo, que eu quero ficar aqui dirigindo sozinha, licença. Um amigo meu morreu e tal. Aí, agora, gente, esse conto é muito da Atena, tá? Ele corta pro Gideon agora. Aí depois corta pro fulano, corta pro ciclano, vai ser bem assim. Corta pro Gideon agora. Eles estão chegando, vindo do Caligo pra capital de Benalia. E tem uma baita de uma construção de mundo, gente. Mas quem disse que vai dar pra entrar nessa cidade maravilhosa? Não dá, tem Blitz. A Lyra sentiu o cheiro de necromancia e ela não quer deixar a Liliana passar. O Gideon tá super sem paciência, porque ele veio discutindo com a Liliana o caminho todo. Ele era cavalo. E daí ele explica o que já mandaram por mensageiro e a coisa toda, que a Liliana tá ajudando, que eles estão vindo pra cá matar o Benzel Locke. E daí a Liliana já tá surtando de novo. Mas como assim? Tu conta os planos? Ah, ela é comandante dos anjos. Mas quem disse que ela é confiável por ser a comandante dos anjos? Que absurdo. E daí vai Cavaleiro Tiago. Bem quietinho, passa, eles discutindo, o cavaleiro passa e volta, assim, entrega pra Lyra uma cartinha da Rael, atestando pela Lily, e a Lyra só assim, eles vieram desse jeito, assim, desde que ali, aham, chefe, socorro, mentindo aqui, tá, entra, a Liliana vai largar um sarcasminho, porque quem disse que não é divertido de manhã cedo, assim, tacar uma raivinha no anjo? A Lyra já vaza Dragon Ball, assim, nisso, Gideon pede ajuda pro Thiago, cara, tu consegue uma torre bem alta pra gente esperar? Tá, né? Aí rola mais uma ambientação muito irada, Eles chegam no topo da torre e esperam um bocado de tempo. Tiago se despede, ele elogia o heroísmo da Liliana. Liliana não tá nem aí, mas o Gideon já tá só de olho pensando: não, vamos, né? Ver como a Liliana se sente por ter salvado o lugar. Não, não, não. Gideon até comenta que veio preocupado com ela, porque ela estava enfraquecida, porque ela não falou ainda sobre o irmão dela. Ele nem sabe se ela viu que ele ouviu tudo ali das últimas palavras do Josu. Ali ele chega a cochilar, porque ela ainda tá bem fraca e tal. E daí aparece a corujita fofita da Joira. E daí aparece a Bons Ventos. Guilherme, inclusive, concorda que a corujita é fofinha porque é um passarinho, né? Gato gosta de passarinho. Aí desce a Bons Ventos, e ah, sobe aí, brother. Sobe aí.
É
Eu
tipo.
tenho um navio espacial voador. Exatamente, Guilherme. Corta pra Liliana. A Liliana, nesse conto, ela tá master mega senhora de 80 anos com cara de 30. Ela
Chata
quer
pra
que.
caramba.
Ela quer que eles parem de discutir no que entram na Bons Ventos, e ela quer sentar, e ela quer ser apresentada formalmente a todo mundo, porque ela é uma filha da casa de Vez, ela ainda tem um sobrenome importante. Só que não mais, né, amor? A casa dela já caiu faz uns. A casa caiu. Faz uns 10
Literalmente,
anos.
né?
A casa caiu. Enquanto isso, o Gideon tá lá se explicando pra Jane, porque os outros sentinelas não estão junto, o Guilherme fica quieto. A senhora Jane Jubadoro, nesse momento, ele podia ter uma baita de uma bronca nessas crianças, porque ele tinha avisado. Ele tinha dito: não vão pra Monquete. Ele disse: é, eles vão pra Monquete. E daí ele só, muito composto, fala assim: ai, a Monquete deu ruim. Aí nisso, a Liliana surta, porque ela já tá doida pra brigar com alguém, né? E o Ajani.
Pega o
Meu Deus.
Guile.
Nada, ele tá atrás do sofá, miando. Atrás do sofá, miando.
Ficou
Vamos ter
preso
participação
no
especial de Guile. Sigam Guile Pelancas no Instagram, tá? Ele é muito fofo, ele tem 9 quilos. Ele vai participar desse resumo. Em resumo, Liliana já tá lá querendo brigar com a Jane, não sei o quê. Aí o Ajani só larga assim, ó. Olha, boa parte disso aqui é culpa sua, querida. Que você tem os demônios lá. Exatamente, Guile. Aí nisso, Gideon já corta, assume toda a responsabilidade pela treta de Monquete. E ele explica que a Liliana só vai conseguir lutar direito contra o Bola se ela tiver livre dos demônios. E a Jane interrompe, que isso é perda de tempo. E a Liliana tá muito brava, porque os dois são mana branca e eles escutam com uma calma, com uma paciência. E isso irrita a Lili a ponto de falar demais e se expor. Ela fala do Caligo como se fosse o lar destruído dela, que é mesmo, né? Mas a cara de pena dos outros, a Shanna dizendo: miga, te entendo. Cara, ela se sente torturada por isso. Ela tenta que fingir, se recompor, fazer cara de baita, assim, mas super mal. E o Ajani meio que entende a situação dela, e daí ele vaza. Pois é. Aliás, transplanando de um jeito muito lindo. Aí o Raf, sendo meu favorito, que é, ele já vira dizendo: não, tchau, cara. Se quiser discutir com os Planinauta na frente de estranhos de novo, só passa aí, porque a gente não entendeu nada.
O Rafa é
Né?
muito bom.
Enquanto isso, o
Rafa é o melhor
Gideon tá
aluno desse
sendo um
conto,
senhor
cara.
militar que o lado milico do Gideon, eu tenho um monte de parente no exército, eu tô ligada que é bem assim mesmo, tem todo um protocolo e umas gentilezas e tal. E isso no primeiro conto de Kaladesh também ficou bem claro do comportamento do Gideon. E ele volta para esse comportamento, porque ele tá se apresentando pra comandante, tá? Pede desculpa, que eles discutiram e tal. Não, a gente pode ir embora, se. Não, não, Ajório. Não, não, fica aí, tem cabine, tem bolo. Matar o Benzeloc é uma ideia ótima, fora a cabala. Nisso, a Liliana desconfia que a Joira quer ajudar eles. Essa mulher precisa de terapia, gente. Ela desconfia que a Joira queira salvar, tipo, o mundo que é o mundo dela, de tipo, um demônio que tá tentando dominar a coisa toda, os outros também. E daí a Liliana não nota a falsidade vinda deles, e como uma senhora especialista nos embustes, tanto dado quanto sofrido, ela aceita a ajuda deles. Além disso, é um navio voador, muito confortável, né, amores? Vamos aproveitar e dormir numa cama, de
Tomar um
verdade,
banho.
para variar.
Ela foi tipo,
viajar
que nojo.
Rápido.
A Liliana deve estar um nojo, mas um nojo tão grande, porque ela saiu lá de Amon Cat, velho. Que nojo.
É, pelo menos em Amon Cat, no começo, tinha um monte de múmias dando vinhas na mão dela e tal, e abanando. Mas daí o conforto todo acabou, né? Enfim, eles descem para uma sala de reuniões. Aí são apresentados para todo mundo, sentam, ou seja, eles fazem exatamente o que a Liliana queria. E começam a pensar num plano. A fortaleza é basicamente um cenário roguelike. Ele muda as entradas e todo o esquema de segurança de vez em quando. Então é difícil de invadir. Ah, mas talvez a gente consiga informação com gente da cabala. Vamos interrogar um. Onde é que a gente acha um? Será que em Benalha? Não, aqui em Benalha, cabala boa, cabala morto. Então, o Raf lembra que na Academia de Tolário Ocidental, a última vez que ele esteve lá, teve uns rumores, vai que tem um cara da cabala pra lá, bora lá, pertinho. A Liliana até consegue dormir um pouco numa cama confortável, no caminho até lá. Tem mais um monte de ambientação pra gente ver Tolário Ocidental, gente. Que coisa mais linda. Chegou lá, já tinha gente importante pra receber, porque a Bons Ventos é a Bons Ventos, ela chama atenção, né? E a Joira fica toda... Opa, opa, um dos caras que tá lá pra receber elas é um ex-peguete. Aí Liliana comenta sobre... Mais tricô, gente. Liliana comenta sobre ex-peguetes e que somem e destroem seus planos, não sei o quê. E o Gideon, que não era pra estar lá ouvindo, ele assim, ai, não, o Jace nunca faz... Gideon, quieto, quietinho, não quero sua opinião. Corta de volta pro Gideon. A Tiana e o Arvad ficaram de guarda na Bons Ventos. E daí o resto da galera conhece o Naban, que é o tipo reitor ali. E o Jodá, o ex-peguete da Joira. Pelo jeito que o Naban dá umas olhadas tensas pro Raf, enquanto o Naban tá conversando com a Joira e o Raf tá se metendo. E o Naban só olhando muito feio pra ele. O Raf é basicamente o Harry Potter de Tolário Ocidental. Ele sabe muito mais do que ele devia sobre o que tá acontecendo na escola. Mas que coisa, né? Tá todo mundo boladão, tá, a galera tá nervosa, parece que aconteceu alguma coisa. Jodá convence o Naban a aceitar a ajuda deles e eles descobrem o que aconteceu. Teve tipo um ataque e morreram 9 pessoas. Nisso pula a cena ainda na perspectiva do Gideon. E ele tá vendo a Liliana reanimar uma dessas 9 pessoas que morreram numa condição super esquisita pra ver se conseguem alguma informação útil ou identificar alguém que tenha atacado. Só deu pra descobrir que todo mundo morreu com invocações de demência. Depois disso, tem um momento CSI muito coletivo, onde todo mundo trabalha muito bem junto. E é muito... É CSI mesmo, gente. Eles conversam, eles olham em volta, eles chegam a algumas conclusões que são muito interessantes. Primeiro, que os agentes da Cabala, eles são pessoas de infiltração e não de pauleira. Então, é muito pouco característico que esse cara esteja fazendo um escândalo, matando um monte de gente, e aí eles descobrem que ele está tentando distrair a atenção deles, e o alvo é a torre onde eles estão. E a segunda coisa interessante que eles vão descobrindo é que agentes da Cabala iam querer pegar algum tipo de objeto histórico, algum artefato antigo, porque o Benzeloc vem tomando o crédito de toda a mudança que teve na história de Dominária e ele vem coletando artefatos para provar que foi ele. O Joda já sabia qual era a coisa que tinha nessa torre, né? E eles vão direto para a sala certa, economizando bastante tempo de dungeon crawling, porque se fosse um RPG a gente tinha que ter ido em cada salinha para ver o que, que tinha e não tinha nada e tal. Chega lá, chega na sala certa, abre a caixa, óbvio que ela tá vazia. Gideon e a Shanna já estão trabalhando na tática juntos, protegem as entradas, não sei o que, super sincronizados, sem nem conversar nada, e eles notam que tem alguém ali. Aí rola um silêncio, aí rola um suspense, aí aparece um guri, novinho, cheio de desculpa, todo queridinho, Gideon quase acredita nele, mas agora ele começa a desenvolver um pouco de jogo de cintura, ele chega a pensar, ah não, se eu fosse um agente da Cabala, é exatamente assim que eu queria aparecer e tal... E o que... Aí, Jora, o que, que é isso aí na tua mão, guri? Aí ele tenta começar, desculpa, combate, 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 magias, combate físico, muito Final Fantasy, porque cada pessoa faz alguma coisa, é muito fantástico, obrigada, dona Marta, nunca teve combate desse jeito no Magic. E no final, o Yoda usa o limit break dele, imobiliza o garoto e leva ele lá para baixo para interrogar na frente dos reitores. Na saída, o Gideon pergunta para Lily, porque a Lily foi atingida por uma das magias do cara: "Tá tudo bem, amiga?" Aí ela disfarça, tal, mas ele não tem mais tempo pra esse tipo de coisa, né? Ele assim, você viu o Josu, né? Ela: "Bicho, é sempre o Josu agora. Mas se tu falar pra alguém, eu te mato." Cláudia, senta lá, vamos interrogar o guri, eu sei, tu vai me matar, beleza. Corta pra Jório. Tá acabando, gente, juro. Desconto é longo. Ela consegue conversar mais de canto com o Yoda. Ela sabe que ele tá achando que isso aí tudo é culpa dele, que ele devia ter conferido todos os estudantes e tal. Ele já acha que ela podia ficar em Tolar Ocidental, ajudar ele junto com a Cisei. No que ele fala Cisei, a Joira triga. É, porque a Shanna não é a Cisei. A Cisei é ancestral dela, é diferente. E elas estão com outros planos de qualquer jeito. Aí ele assim: "Tá, teu plano é o quê? Ajudar a Planinalta? Não estão tirando vantagem de ti, não?" A Joira fica com muita raiva. Ela fica com mais raiva ainda de como o Joda não entende por que que ela fica com raiva. Ele é super socialmente isolado, mesmo com uma guria que ele já teve um romance e tal, né? Nisso chega o Raff e diz que sabe um feitiço de tirar memória. Tipo, eu imaginei a penseira do Harry Potter, né? Ele sabe um feitiço de tirar
Não,
memória, que
e
pode ajudar.
descreve exatamente igual a do Harry Potter. Tipo, ele fala: "Você
Exatamente
tira
igual
o..."
a do Harry Potter.
Nossa, é muito da hora, é muito da hora.
Bem nessa. Só que o Naban ouve e ele fica pistola. Porque esse garoto não era pra saber desse feitiço, não, cara. Aí o Raff meio que tenta se explicar e tal, mas como eu falei, ele sabe muita coisa que ele devia. Não era pra ele saber. O Naban sai putaço. O Joda também se isenta: não vou participar disso aí, sai da sala tal." Daí volta, corta pro Gideon. Eles voltam pra Bons Ventos, cheios de informação, cheio de anotações das memórias do cara. Enquanto o vampiro tá preparando a janta, o Gideon tá lá lendo as anotações da Jora e para no... "Oh, o que que é isso aqui? Lâmina negra?" A Liliana arranca a página da mão dele. Tipo, ele já tá sentado, ela tá andando e ela... grossa pra caramba. Arranca a página da mão dele. E diz: "Ah, isso aqui deve dar pra matar o Bezolóquio." "Ah, mas é uma bebe almas. Ela é feita com magia de morte. Ela rouba energia de quem mata." E a Lili: "Ai, que ótimo, quero." Parece um troço moralmente inaceitável usar essa arma e eles descartam a ideia. E de qualquer modo, ela tá lá dentro da fortaleza, né? Como é que a gente vai entrar lá? Ainda temos que decidir. Ai, se desse pra petrificar todo mundo, né? A Liliana inventa de falar de petrificação nesse conto. Aí o Rafa assim: "Oi? Petrificar assim como se parasse o tempo pra eles? Ai, quem dera." Aí a Jora: "Alguém falou em tempo?"
Opa!
Eu conheço um cara. Cadê o nosso Time Lord? Cadê o nosso Time Lord? Quero, quero. Quero. Acabou o conto.
E o conto acaba aí e a gente vai começar lá pela chegada do Ajane, gente. Por que raios o Ajane chegou e foi embora?
É, visita de, como é que é? Cachorro magro, né? Cachorro
Eu não
magro que
entendi. Eu não entendi.
chegou
Ele nem
comeu o.
comeu. Ele nem sentou.
Porque
Sabe?
assim, ah,
Foi
vamos
muito
tratar de
esquisito.
negócio, eu preciso lá destruir os caras. Será que você ajuda a gente e tal? Porque tem que ajudar o nosso, os brother Planinalta, beleza, beleza. Ah, a gente não vai não. Aí o Janiel: "Ah, tá, beleza, falou." Vazou.
A impressão que dá é que o Ajane ele queria Bons Ventos para ser o táxi dele só. Bons Ventos Uber. Ah, não, eu sei que eles vão vir para a Dominária, eu não sei aonde que eles vão parar, porque boa parte deles não conhece. Eu preciso de uma nave que me leve até eles para depois daqui a gente vazar. Ah, não, vocês não vão? Não, beleza, eu vou sozinho então. Daí é isso.
Eu acho que, sei lá.
Uberventus.
É, Uber Ventus, né? Porque, tipo, se tu for parar pra pensar, não tem nenhuma justificativa do porquê que ele precisaria da turma da Joira ali. Entendeu? Se ele já tivesse pensando em combater a Cabala, aí beleza, né? Seria todo um grupo ali. Mas ele não, ele só queria ajuda para encontrar, porque eles vão vir para cá, o plano é gigante, preciso de ajuda para encontrar eles e só.
Não é o Ajani não fala muito na Cabala, ele tá na urgência de, né, vamos atrás de Nicobolas, tá? Vou achar mais Planeswalkers, ou seja, temos o círculo de histórias do Ajani, que tem a Narsight, tem a Tamiyo, vários, muito mais amigos pro nosso político do multiverso, então daqui a pouco é capaz da gente ver essas meninas de novo e eu tô muito empolgada porque a Narsight é muito irada.
Eu
Uma
nem
coisa que eu achei
acho que
muito
o.
estranha na hora que o Ajani chega é que a galera, parte da tripulação estranha muito que tem um leonino gigante e tal. Mas o Lord Windgrace é de Dominaria. Existem leoninos, não leoninos, mas outros tipos de felinos humanoides, eu acho, em Dominaria.
Tem.
Então,
Tem
sabe, a
o
estranheza
giro.
seria do albinismo do Ajani, que é estranho em, acho que todos os outros planos. O Ajani fala muito disso em Alara. Mas, sabe, não
Tenho
achei o um negócio tão incomum assim.
de personagem assim famoso, tem o Gedit Ojanen de Efrava, adoro esse nome, que é
Sim,
um, ele não é
sim.
tão importante, mas ele tem um trecho de história que é só sobre ele. Tem a Mirri, né, da antiga Bons Ventos, que também era de uma tribo de gatos guerreiros.
Porra, eu achei que a Jane ia
E
ficar na Bons Ventos, porque, né, gato, gato, me gata.
precisamos de um
É,
gato,
faria
exatamente.
sentido. Mas, assim, eu nem acho que ele tá tão errado, porque ele tem um propósito que era o primeiro desde o começo, que era derrotar o Nicobolas. E enquanto eles estão ali fazendo aquele outro esquema, eu acho assim, ele fez o que a Nyssa gostaria de ter feito desde o começo. Ele falou assim: ah, vocês querem ir lá pra Monquete pra matar demônio? Não, 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 não. Vocês vão, eu vou fazer aqui, focar no plano principal. Ah, não, vocês vieram, agora vocês querem matar outro demônio? Não. Vou lá, não vou julgar, não acho que vocês estão errado, mas eu tenho mais coisa para fazer. Ele vaza também. Então, eu não acho que ele tá errado. A minha questão, se for ver, é mais assim, eu acho que a passagem dele pela Lorde Dominária foi muito rápida. Foi só para cumprir protocolo. Ah, não, a gente já tinha dito que ele ia estar em Dominária, agora a gente é obrigado a colocar ele aqui. Beleza, cumpriu ali dois, três parágrafos, agora pode vazar. Para não dizer que não serviu para nada, o fato dele ter trazido a história do Carne e do Vencer
Com
para
Vencer.
Jorah foi importante, né? Acho que
É.
foi
Isso.
a única
É, e
coisa assim de.
principalmente. Não, e também de ter juntado a equipe da Bons Ventos com
Com os Planeswalkers
os
novos.
sentinelas, porque não, senão não ia ter motivo. Ah, só por nota de rodapé, o que o Ajani conta sobre o que aconteceu com Carne, com Vencer.
Tem um livro.
É, esses eventos aconteceram no livro The Quest for Carne, que era um livro que englobou os eventos de Mirrodin Sitiada e tal. Provavelmente o Ajani sabe essa informação porque nesse livro todo a Elspeth tá junto. E a Elspeth era amigucha dele. Talvez a Elspeth fosse membro do grupo de histórias e compartilhasse histórias com eles.
Não,
O
mas
pessoal do
ela era.
Vortoscast, que é o podcast lore americano lá com o JNL e os caras que a gente cita aqui bastante, eles disseram também que provavelmente a Tamiyo já teve em Mirrodin, porque um dos contos dela, daqueles pergaminhos, que ela descreve em Luarcana, eles são. Um deles tem a ver com Mir, e, sabe? Tem umas coisas assim, bem de Mirrodin. Então, ou ela já teve lá. Ou ela ouviu essa história de alguém, pode. Talvez ela até conheça o
Não,
Carne e tenha ouvido a
mas
história
fala
com ele.
no naquele conto que mostra o Ajani chegando em Kaladesh e vai contar como que ele vai conhecer a Ovia, a hora que ele tá lá no clube do livro, que a Nersê tá lá e tal, ela também fala, ah, cadê o Spef? Aí quando ele fica full bad, Hello Darkness, my old friend, que ele fala, ah, ela não vai vir hoje. E aí tem essa citação de que ela também participava desses encontros.
Ai,
Então.
gente,
Tenso.
tô triste.
Tenso.
Não quero.
É, e talvez a
Cadê
Elspeth possa ter
o
contado, ela possa ter contado tudo isso de Mirrodin aí na época de Teros também, né? Então, tempo para conversar eles tiveram, né?
Tempo pra conversar eles tiveram. Inclusive com a Kiora. Gente, a Jane conhece a Kiora.
Verdade.
É verdade,
Enfim.
verdade.
Que bizarro.
Foco.
E a gente tem aí a chegada em Benalha. Que lindas as descrições, cara. Que coisa sensacional. Que da hora a Blitz.
Que lindas. Lindas as piadas.
Para ambientação e todos os extras, o link do conto na íntegra tá na descrição.
É, agora que eu percebi, gente, eu troquei vocês de lugar. Você tá fazendo assim? Eu fui ler seu nome. Você tá no nome do Rafael e o Rafael tá no seu.
Sabe aquele filme Sexta-feira Muito Louca?
Não tem problema, gente.
Pessoal, sigam os três, não façam distinções, é só seguir os três que dá tudo certo.
Dá tudo certo.
Sigam o meu gato no Instagram também, que ele finalmente sossegou, não sei o que aconteceu.
A gente coloca o Instagram do Guile. Eu vou fazer o Instagram do Kenobi também, vai. Só porque
acho,
a Maggie pediu.
Ele é muito fofinho pra ficar só na sua casa, ele precisa ganhar um mundo.
Isso. Enquanto ao Benzeloc estar apagando a história, eu achei isso muito louco. Meg, você colocou um pedacinho no resumo, eu falei, olha,
gente,
que da hora.
Gente, olha só, no Access Magic, que infelizmente não tem legenda, não sei porquê, o Maru e o Richard Garfield, eles comentam que o tema da coleção Dominaria é a história que esse mundo tem. Então, num mundo assim, o melhor vilão possível é o vilão que quer apagar essa história. E como um bom vilão Mana Preta, ele quer tomar a história pra ele. Gente, foi isso. Obrigada. Foi assim, eu achei fenomenal. Na hora que a Liliana descreve o que o Benzeloc quer e eu entendo. A ficha caiu, sabe? Putz. É uma motivação maravilhosa, cara. Muito bem escrito. Obrigada, Dona Marta. Obrigada, Wizards. Mandaram
bem. Não, eu fiquei tipo, caralho, faz todo o sentido. Todo sentido. Meu, é muito sensacional. Muito. E é um jeito deles também apagarem as histórias erradas, tanto quanto Fate Reforged, né? Então, tipo, mano, foi. É sensacional. Eu adorei. Assim,
e o legal é. E é amplamente conhecido o que ele está fazendo, né? Porque o Raf, ele fala disso também. Então a gente já tem a noção de que as pessoas de Dominaria, principalmente aquelas que estão do lado da luz, elas já sabem o que o Benzeloc anda querendo e aprontando.
Sim. E o que vocês acham de Tolaria?
Cara, achei bem legal a ambientação que eles fizeram. O que eu senti falta é deles explicar o que é aquela construção enorme que tem lá no horizonte, assim, na carta, né? Tem lá o negócio, até o pessoal falou, ah, parece o Eldrazi, hein, a Haku e tal. Não, gente, não. Mas eu acho que só faltou a explicação daquilo ali. Provavelmente alguma ruína Tran qualquer. E desse ponto aí, tem duas coisas que estão nas entrelinhas que eu queria ressaltar, que eu achei bem legal. A primeira... Ninguém julga os poderes da Liliana. Ela reanima os mortos e ninguém tá falando, ah, você está errada. Ah, não, de boa. A hora que ela
reanima até tem um
corpo,
pouco de mania de perseguição nessa hora, né? Porque
a Shanna
diz,
fala assim:
isso não tá certo.
O quê? Não era pra fazer? Todo mundo
concordou que eu podia interrogar os cadáveres.
Relaxa aí. Eu tô falando da situação. E outra coisa também, quando depois da batalha toda, é quando o Jodá, ele fala o quê? Tua missão agora é ajudar esses planinautas aí? Dando a entender que ele ainda tem ranço, ainda tem desconfiança de planinautas. Porque ele viveu com planinautas loucaços, que causaram muita destruição. Então ele ainda tem essa coisa de desconfiar de planinautas, e eu achei isso muito... É uma simples frase ali que já dá um peso pro personagem. Eu achei muito legal.
Agora,
é um ranço razoável.
Aí eu queria aproveitar...
E justificado, né?
O pedaço que vocês puxaram do Jodá. E o Jodá.
O que você acha do Jodá, vocês?
Ah, ele é completamente transável, né?
Hashtag Jodá transável, por favor. Ou Jodá transido, se vocês preferirem.
Isso.
Quem ouviu até aqui, posta nos comentários, cara. Hashtag Jodá transudo ou Jodá transável.
É engraçado que ele tem uma beleza jovial, né? Assim, até meio de personagem de RPG japonês. Mas ao mesmo tempo, aquela postura que botaram na imagem dele dá um ar de autoridade que o Jace, por exemplo, não tem. Porque se for ver, eles são personagens muito parecidos fisicamente, né? Caras brancos, tal, né? Magros,
é o trope
cabelo
do
liso,
cara...
né?
Inteligente, gênio.
Misterioso.
No caso, mago, né?
Cara, ele não devia estar ali. Ele tinha que ser encontrado numa caverna. Quando falaram dele, eu imaginava ele muito recluso.
O Flavor da carta também dá essa impressão.
É, eu não achava que ele ia estar no meio do resto ali dos estudantes de uma de professorzão. E isso mostra também que o Raf não estava tão mentindo. Ele conhecia o Jodá de fato.
O Raf tem isso, né? Quando ele fica nervoso, ele começa a mentir. Eu achei bem interessantinho. Mais uma camadinha. Muito legal.
Cara, o Raf...
Inclusive, mais pro final, assim, tem uma hora que o Gideon tá vendo que a Jory e o Jodá estão conversando num cantinho e tal. Ou que ele... Não, no momento CSI, eles estão conseguindo trabalhar junto e não tem climão, não tem cortezinho, não tem alfinetada e tal. E daí o Gideon tá lá pensando, ai, se a Lily e o Jace fosse a mesma coisa, né? Ia ser tão mais eficiente a minha vida.
É.
Bem aquela dilema de RH, assim.
Ai, gente. Se os dois conseguissem trabalhar junto, nossa vida ia ser tão mais fácil, nossos objetivos iam ser atendidos tão mais fáceis. Pelo amor de Deus, gente. Sobre a Cabala, como que vocês acham que a Cabala entrou em Tolaria, cara? Com todos os... Cara, esse lance de, tipo, de trazer espiões é uma coisa muito sensacional. Porque, tipo, os espiões podem ser de qualquer idade, de qualquer maneira, e mostra o poder de convencimento que aceita, né, do Benzeloc tem, cara. É insano. E o poder de convencimento de religião, de como é que o...
Doutrina.
De doutrina mesmo, que... essas coisas têm. E a gente vê isso também no mundo real, né? Meu Deus.
Uhum.
Até parece.
Sim, sempre bom um paralelinho, né? Inclusive, a Liliana até comenta que os seguidores da Cabala não são gente particularmente inteligente, assim. Por causa dessa... Provavelmente por causa dessa fé cega e da falta de questionamento e tal. Um pouco antes deles chegarem em Tolaria Ocidental, que a Liliana consegue descansar e tal, de repente ela fala, no fluxo de pensamento dela, né? A gente tá vendo que ela pensa e sente, ela não chega a falar isso pra ninguém. Mas ela diz que, ai, depois de dormir eu não me sinto mais como se crocodilos mortos-vivos tivessem me mastigado. E eu... Que audácia!
Tá começando a fazer piadinha com as coisas que você tá sentindo aí, esse tão.
Né?
Otária. Razaquete
foi morto assim por ela, deixou todo mundo cabreiro, a Chandra virou a cara, a Nyssa já tava andando pra longe, o Gideon tava lá.
O Jace já tava vomitando.
E o Jace vomita. Olha, é um troço brutal. E ela tá lá fazendo piada, cara.
A Liliana é muito escrota.
Ela é o máximo. Ela é doidaça, mas ela é o máximo. Não, olha. Isso aí foi... Eu não tava esperando. Eu juro que eu gritei na hora, mas, né? Pra salvar os ouvidos dos ouvintes, eu não vou gritar igual eu gritei quando eu li. Mas, ó, assim, essa moça tá ousada. Tá ousada.
Ousada. Ousada.
Dessa parte de Tolaria aí, eu queria falar do combate, que eu achei muito legal também, muito bem escrito. A forma como as magias funcionam, a própria magia do Gideon e da Shanna, que são magias mais corporais, assim, né, de escudo e tal. Como elas interagem com outras magias, achei legal. E como a Joyra parece muito uma ninja do Naruto, assim. Porque fala que ela se move tão rápido que parece que ela teletransporta. Ela vai, tchiu, para na frente do Jodá, faz uns jutsu assim, tchau, 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 aí faz o escudo de magia e reflete magia. Achei muito jutsu
faz
do Naruto.
Faz tanto sentido o pessoal de Gito ser ninja do Naruto, que se você vê todos eles quando estão correndo, parece que eles estão agachadinhos.
Aquele estilo de corrida Samurai X.
Confirmado assim. Que o pessoal de Gito faz a corrida Naruto, sabe?
E graças a Deus.
Viu aqui primeiro.
Graças a Deus.
É o principal esporte.
A Marta não colocou isso no conto, porque eu lembro que no conto de Ixalan tem uma hora que eles descrevem que a. Qual que é o nome dela? Huatli
Huatli.
está correndo com o seu ponto de gravitacional baixo e não sei o quê. Aí eu assim, tipo, mano, como assim correndo com o ponto de gravitacional baixo? Ela tá fazendo dança do Siri? Graças a Deus, a Marta tem bom senso.
Uhum.
Ai, meu Deus.
Ironicamente, é a segunda vez em menos de 24 horas que alguém pergunta perto de mim: como é que é o nome dela mesmo? Ah, Huatli.
Ah, também, né? O personagemzinho, pelo amor de Deus.
O pior problema de tu criar um personagem novo é quando ele acaba esquecível, cara. Isso aí
Ah,
são notas
coitado.
pra Wizards não fazer de novo.
É igual a
Eu
outra
fico com
mocinha lá
pena.
também. A
Eu fico com
de
pena
Innistrad.
da Huatli.
É igual a mocinha de
Não, dá
Innistrad
pena.
também, que nem apareceu e tipo, ah, apareceu aqui, sou um lobisomem, pai, e acabou. E só.
Ah,
Ai, a
essa aí,
Rinda.
essa
Ai,
aí,
saudades, a
essa aí,
Rinda.
nem fala. Porque quando saiu, tinha dois sonhos plurináuticos para Wizards. O
Sonhos
Plurinauta
planináutico.
Lobisomem, Plurinauta Lobisomem e Plurinauta Samurai. Eles já cagaram com o Plurinauta Lobisomem. Então nem quero mais o outro, já. Nem precisa. Se for para fazer igual, não faz, não faz. Porque quando ela saiu,
Ah, mas
cara, eu
a
fiquei.
Tetsuko veio boazinha, né?
Não, a
Porra.
Tetsuko, beleza, mas eu fiquei pensando assim, cara, a Arlene, ela tinha tudo para ser um grande personagem e foi totalmente esquecido. E, sei lá, foi
É, mas
jogado fora.
a Arlinda, a gente ainda, sabe, meio que lembra dela, meio que lembra da imagem dela. Tem um monte de cosplayer fazendo. Mas a Huatli, assim.
A
Fang.
rua
Tem o
só
Office
tem a mina.
Hours
É.
do Tolarian Community College lá, que é genial, porque a Huatli não. A motivação dela é um troço assim, pego num aquário cheio de palavras, sabe?
A Huatli, ela é um.
Aquele vídeo é muito sensacional. Nissa cosplay, a menina da Alemanha, ela é muito irada, ela é muito querida também. Mas olha, a Huatli é um personagem. E esquecível. A gente esquece que ela tava lá. A gente lembra do Angrat?
O Angraff é
Que
o
óbvio
melhor
que ele é um Minotauro e o
personagem.
Minotauro são muito mais legais.
Cara,
Mas
o
essa
Angraff.
opinião é minha pessoal, né?
É isso que eles fazem, eu achei estranho, porque o Angraff, se tu for parar pra pensar, ele é um personagem bem raso, bem plano, ele não tem muita profundidade. Ele é um cara que ele quer voltar para casa e ele vai matar quem precisar para fazer isso. E ao mesmo tempo eles conseguiram dar um senso de humor, um senso de personalidade para ele, que a gente lembra dele. A gente vai lembrar dele falando: ah, morram todos! A gente vai, sempre que for falar dele, a gente consegue lembrar de frases, consegue lembrar de momentos, e a Huatli a gente até consegue, mas tem que fazer uma forcinha. Então é um personagem assim que foi deixado de lado. E é o meu medo para Dominaria que eles façam isso
Tiana
com
e
a Tiana e
Arvad.
o Arvad. Eu tenho muito medo que eles virem penduricalhos.
É, porque a
É,
Tiana
e
é um
eles
ótimo
estão
personagem.
virando, né? Já ficou para cuidar do barco.
E pior que os dois são ótimos personagens, assim, ótimos
É.
personagens. Tipo, a história que eles participaram foi muito sensacional. E eu achei perfeito, assim. E aí.
Eles
Não,
estão
vamos esperar,
servindo.
né, gente? É, no
Não,
fandom do
é.
My Little Pony, a gente usava muito a hashtag Trust the Writers. Vamos confiar na Dona Marta. Ainda tem muita água para rolar.
Tomara.
É que eu já passei por tanta coisa nesses anos de lore, de ver personagens sendo esquecido, que o trauma é real, assim. Eu já tô imaginando daqui a pouco assim, ah, Gideon acordou, tal, passou pela cozinha, viu o Arvad cozinhando e foi lá falar com a Liliana, tipo, eles
Foda-se.
vão estar ali só de corpo presente e deu. E o Raph só tá participando porque ele tem a possibilidade de ser engraçado. Porque senão ele também seria deixado de lado. Sei lá.
É que o Rafa é
É
capacheno, né?
muita gente. É
É, e
muita
a
gente.
Shana e Cisai também, então talvez por isso a importância dos dois um pouco maior, mas não sei.
Aí a gente
Eu não
tem
gostaria que isso
grandes
acontecesse.
sobrenomes.
Aí a gente tem outro ponto que eu queria falar, que é a Black Blade. Vai, Rafael, se empolga.
Seguinte, Teve um inscrito meu, o Leandro Cavalcante, ele perguntou se eu conhecia uma determinada obra e tal, me passou e eu vou passar aqui pro pessoal que tá ouvindo também. Existe um livro que é escrito em volta, é uma série de livros escrito em volta do personagem Elric de Meuniboné, o autor Michael Moorcock. Ele é um... A gente aqui talvez não conheça tanto, talvez por falha de tradução, coisa do tipo, mas lá fora ele é muito famoso. Várias bandas e tal fizeram música sobre essa série de livros, etc. E aí ele falou, ele pediu para eu prestar atenção na coisa da espada. No livro, o personagem Elric, ele tem uma espada que se chama Stormbringer, e daí aqui na Wikipédia diz exatamente assim: Elric é ainda manipulado pela sua espada inteligente, blá blá blá, a Tormentífera dá a Elric as forças que ele necessita para sobreviver, mas há um preço terrível. A espada suga as almas de todos que mata, muitas vezes recusando-se a obedecer os comandos de Elric, de modo a obter o que pretende. E daí tem um trecho de uma música da banda Blue Oyster Cult que diz: essa espada aqui ao meu lado não para de me chamar de mestre, porém sinto-me seu escravo. E o nome da música é exatamente Black Blade. Então eu acho que eu concordo com o Leandro, quando ele me mandou, Deus, que é bem possível que lá... Oi?
Que tenso!
Oi? É, então, ele, talvez como anos 90, a gente tá falando ali, né, Conan e tal, esse personagem, o Elric, ele acaba participando dos quadrinhos do Conan em alguns momentos, era muito essa coisa da alta fantasia, castelos, espadas mágicas e tal, então é bem possível que o Magic ele tenha se inspirado nos contos do Elric para criar a história ali do Dacon, da espada e tal. Acho que pode ser uma referência aí. Seria uma referência do Magic, no caso, porque o livro é da década de 70, enquanto que os quadrinhos ali, a época do Magic, é a década de 90. Então a gente tem 20 anos aí de diferença. Achei bem legal essa referência.
Caraca!
Não, e ela é irado, irado mesmo. Ah, esse tipo de fonte de fantasia, acaba que a gente vê muita interseção. A gente... compara, por exemplo, a história do Harry Potter com a do Luke Skywalker e tem muita interseção por causa do conceito de jornada do herói. Enquanto você estava descrevendo a espada do Elric, eu estava pensando muito no véu.
Também.
Porque o véu dá para Liliana o poder que ela precisa para fazer o que ela quer, mas ele tem almas dentro dele, tem os espíritos do Zonaki. E ele tá mandando mais na Liliana do que ela queria. Ela já tentou largar o véu e ir embora e não conseguiu. Então, sabe? Eu vejo muito que talvez seja a mesma fonte mitológica, talvez. É, e daí acabe que talvez essa trama não vá pra Lâmina Negra. Pelo jeito, acabe sendo mais ou menos a do véu. No flavor da carta da Lâmina Negra, dá a indicar que talvez o Gideon pegue mesmo ela. Inclusive, temos memes espetaculares feitos baseados em novelas da Globo, da faixa das 7, tipo Kubanacan.
Nem sei quem
Muito
fez.
Muito obrigada, fã.
Nem sei quem fez.
tá rodando pelos nossos Twitter, assim, o Marcos Pasquim de Gideão aí.
É.
Mas é sempre legal uma referência, né?
É, eu achei assim, talvez não seja tão igual a essa história do Elric, porque pelo menos até onde a gente sabe, a Black Blade do Magic, ela não é viva, né? Ela não, no, pelo que deu pra ler aqui, porque eu não conheço a história, eu não li o livro, eu só fui pela internet, mas pelo que dá a entender, a espada ela meio que conversa com o Gideon. Então ela meio que fica incentivando ele a matar mais, tal, porque ela tá com sede.
Com o Gideon que ela conversa?
Nossa, não. Você tá falando de Gideon, cara.
Pera. Não, tá, eu devo ter me confundido. A espada conversa com o Elric na história. A gente não sabe se a espada vai conversar com o Gideon, vai comandar e tal.
De novo, mas
eu fiz esse...
próximos capítulos.
Eu fiz esse paralelo aí também do véu e tal, até... Eu pensei assim, a gente já sabe que a Liliana ela vai ficar nas mãos do Bolas no final de tudo, né? A gente já teve a saída da carta ali. Será que talvez no fim das contas o Gideon não vai acabar pegando a espada pra salvar a Liliana? Tipo assim,
ai,
poxa, ela usou todo, ela se como é que chama?
Se fudeu.
Ela se propôs a usar um artefato demoníaco pra se livrar da escravidão. E agora tá na mão de outro. Por que eu não poderia usar também pra um bem maior? Tipo, fazer, botar na balança entre usar um artefato maldito e salvar quem ele quer salvar. Talvez aí seja o trigger pra ele usar a espada, né?
Ajuda também. Eu vi alguém no Twitter comentar que ajuda você ser indestrutível. Porque quando o Sadage tenta tocar na Lâmina Negra, lá no episódio 1, ele diz que sente uma dor, um miasma,
queima,
um negócio.
Sabe?
Sim.
Queima. Que ela queima através da luva. Então, se o cara é indestrutível, ele conseguiria encostar nela sem sofrer dano?
Exatamente.
Tem isso também.
E daí seria uma... Talvez assim, se a espada ela tiver algum tipo de vida, talvez, né, ela controle os seus usuários, mas com o Gideon ela não vai conseguir justamente porque o Gideon é um cara que teria a força, né? E os poderes necessários para suportar aquela coisa ali. Talvez tenha alguma ligação entre a queimadura e quem usa e tal. Eu não sei, a gente vai ter que esperar para ver, né? Mas eu acho que tem tudo para o Gideon usar, sim, a espada. E a maioria das pessoas está botando ele como talvez se tornar alguém corrompido. Até falando de carta dele, preto e branco e tal. Eu já acho que a minha teoria, pelo menos a que eu mais penso, sim, é que talvez ele dê um jeito até de purificar a espada, de alguma forma, não sei. Né? Sei lá, não sei como isso poderia acontecer, mas... Ou simplesmente esquecer, fingir que não existiu o passado da espada, e olhar para a espada e falar, olha, vamos esquecer o que passou e começar de novo.
E aí... Cara, isso me lembrou uma espada amaldiçoada que tinha no Final Fantasy VI. Que se tu lutava um número estúpido de batalhas com ela... Ela deixava de ser a espada amaldiçoada e virava um nome todo mítico e baita, e ela era uma espada com um monte de vantagem.
É. Pois é. Talvez porque a espada, pelo que eu vi no Twitter também, o Dacon, ele tava criando... o próprio Dacon Blackblade cria a espada, ele era um ferreiro e tal. Ele, no começo, ele usava o próprio sangue pra fortalecer a espada.
Nossa,
até que um dia não foi... Até que um dia não foi mais suficiente, ele chamou um dos filhos dele, enfiou a espada no peito do filho, e a espada suga todo o sangue e a alma do filho dele. E daí ele pensa, ah, isso foi legal, funcionou, preciso de mais almas. E aí ele sai fazendo uma carnificina. Então a espada ela foi criada através de muita maldade, muito massacre. Talvez exista... A gente está falando de um objeto, mas talvez exista redenção para a espada. Talvez exista alguma forma de transformar, sei lá, ela numa Light Blade, né? Sei lá, a White Blade, não sei. Mas eu acho que talvez dê pra modificar de alguma forma.
Aí eu já acho que não, acho que a espada é preta mesmo e que vai vir o herdeiro aí e vai ser isso aí e foda-se.
Não.
Eu sou adepta do mal. Eu acho que a Liliana tá indo de pura e boa vontade na mão dos Nicobolas, que ela já sabia, porque foi o Nicobolas que foi e incentivou ela. E é isso aí, e pronto.
Nossa, Fanny.
Eu sou ruim.
E se a Liliana pega essa espada, hein?
Ah, não.
É, ia ser engraçado.
Ela já mal tem força pra controlar o véu, imagina pra controlar a espada.
É.
E, tipo...
Mas ia ser legal, cara. Essa espada, ela tem praticamente o Gideão aí, ó. Hashtag Gideão de papelão.
O Gideão que vai apresentar agora, Rafael. Sai daí, deixa o Gideão aí.
Olha, eu acho que vocês estão sendo muito precipitadas. não sei. Eu realmente espero que tenha um... Seja qual for o desfecho para esse lance da espada, eu só espero que seja bem feito, porque é uma coisa que a gente está vendo desde o primeiro capítulo e, pelo menos para mim, tem criado grande expectativa.
É, por isso que uma das coisas que me deixou muito triste com essa carta do Bolas puxando um contrato da Liliana aí que não tinha, é que, como o Sainz falou, se o Gideon vai ter que salvar a Liliana, parece muito negócio de tipo, ai, vamos salvar a princesinha e daí eu já acho barato. Não gosto. Por
Não,
isso que eu já
eu não
acho que
acho que esses.
o mal vai
Eu não
triunfar.
acho que esses. Eu não acho que esse seja exatamente o plot
Eu falei
padrão,
muito
assim,
Dark.
que vai ser isso. Mas eu acho que, assim, talvez ele pense assim: ah, eu preciso matar o Bolas, de alguma forma. Então, talvez, né, eles criem uma amizade, parece que estão criando. Ele vai pensar: bom, se ela teve culhão para usar um artefato amaldiçoado para atingir seus objetivos, talvez eu também consiga fazer. Até porque a gente já sabe que ele vai encontrar o Jace e tal. E eu não sei, eu não vejo o resto do Gatewatch deixando ela de lado. Eu não sei como o Bolas vai utilizar ela, talvez acabe eles entrando em rota de conflito em algum momento. Mas eu acho que isso não vai ser esquecido, assim, vai ser um ponto importante da história no futuro, essa coisa da Liliana junto com o Bolas,
Por que que eu
mas que é
acho
contragosto.
que ela tá indo com o Bolas? Porque o Bolas virou pra ela e falou assim: eu sei controlar o véu, eu sei controlar os Anakis. E tipo.
É, mas tem o flavor dessa carta aí, que ele diz: ah,
Sim,
me
que.
serve, vadia
Sim,
ou
senão ela
morre.
morre. Mas. Ela deve
É.
talvez fazer um pacto com ele por isso, porque a cara dela de desgosto, ok, tava com cara de desgosto, mas tá com cara também de estou indo por pura e espontânea vontade. Tudo bem que alguém ameaçar você, que ou você morre ou você vai com ele, é uma espontânea vontade, né? Mas.
Ao mesmo tempo que, assim, o Bola sabe que ela, livre dos contratos e com pleno controle sobre o véu, ela vai ficar o bicho.
Sim, porque ela é
Eu não
outro
sei se ele
polo
vai.
também, né?
É. Eu não sei se ele vai ensinar tudo pra ela, não. Talvez ele ensine algumas coisas, o resto ela descobre sozinha, sem ele saber, e aí ela consegue se livrar de tudo, os mestres. Aí ela se livra dos espíritos Onaki, ela se livra do Bolas. E finalmente ela vai poder morar sozinha. Vai virar de maior. Vai se
Ah, eu
livrar de
acho que
todo
não.
mundo que tenta escravizar ela.
Eu acho que a Liliana ela vai ficar muito tempo presa ainda. De verdade.
Ah, não, é. Eu tô falando isso daqui a muitos anos, né?
O Bolas, ele é o vilão do multiverso, se for ver. Não tem. Tem os Phyrexianos, beleza, mas ele é o vilão do multiverso. Então não tem porquê a Wizards destruir ele tão rápido, entendeu?
Não, não, não. Isso aí
Não
eu
tem
tô
porquê.
falando assim, 5 anos no mínimo de história pela frente.
Sei lá.
Tá, mas vamos falar de menos tristeza e falar das partes mais iradas da Liliana,
Conde
dando
deu.
corte em todo mundo no conto.
Amizade
Vamos
com
falar
os
de coisa boa.
dois. Sai daqui, tem uma mute me batendo aqui. Que é isso?
Para de me cutucar, parece uma mute esbarrando em mim. E aí,
Ih, olha
cutucando
lá,
pra ela
ih,
ficar
olha lá.
quieta. Muito bom.
Ia lá, o vampiro tá cozinhando.
É, no final eles compartilham uma piadinha sem dar corte um no outro. Isso é progresso.
É.
Olha lá, o vampiro tá cozinhando. E daí o Gideon ri. Ri de
E de
porquinho.
porquinho? Ri pelo nariz é muito sem graça, Wizards, por favor.
É muito legal porque no começo, pelo menos na hora que eles estão chegando na capital de Benalia, eles parecem. Sabe aqueles filmes de policial? Que um cara da delegacia é colocado com outro cara que ele não gosta. Ah, não, agora vocês são parceiros que eu mandei. Aí eles discutem o filme inteiro. E daí no final eles são amigos e se respeitam e tal. Parece que é isso que tá acontecendo. Porque no começo do conto, o Gideon chega a tentar sarcasmo, tá? E ela assim, nem tenta que esse negócio de sarcasmo tá ruim.
Tô falando com a líder dos anjos, aquela ali, ó, com as asas, tá
Aquela.
vendo
É,
ali, ó?
vendo, tá
Tem asa, tá vendo?
vendo? Ela
Vendo?
tem asa. Ai, meu Deus, muito, muito amor. A Liliana tem uns comentários muito bons nesse conto todo. É, a hora que eles chegam na Academia Tolariana também, ela diz: ah, é muito bom que tem essa nau voadora aqui, super importante, que os caras já chegam na plataforma de pouso pra já falar contigo. Tu nem precisa matar um monte de gente pra chamar atenção. Vocês lembram
Aquilo ali eu já
da
pra
primeira
falar com
Innistrad? Vocês lembram da primeira Innistrad? O rolo que a Liliana fez pra chegar no Griselbrand? Cara! Sabe? Ó, foi a. Os irmãos lá, a Guiz e o Geralf, foi a Thalia, deu um rolo animal pra Liliana conseguir chegar no Griselbrand. É esse tipo de referenciazinha que tá assim, ó. Sabe quando o chefe termina um prato assim e beija a mão e fala. Assim? É, então, tá assim.
Sensacional, gente, sensacional, de verdade.
Aham.
E a nossa.
Não, e ela falando em petrificar.
Sim!
Ai, como eu queria que virasse pedra e eu assim, querida, você pode arranjar uma amiga em Ravínica?
Ih, cara, eu pensei na nossa amiga Vraska, capitã também.
Cara!
Muito
Cara!
sensacional. Muito.
Aham.
Mas a última coisa que eu vou falar, juro, que é a chegada do nosso mestre do tempo.
Nossa, no, nosso Time Lord.
Eu quero Teferi logo, logo, tipo, agora. Desce,
In...
desce Teferi aqui na
Então,
mesa, por favor. Desce.
vou jogar um balde de água fria em vocês, então. Aliás,
Nossa, sem
um
graça.
balde de água quente.
Nossa.
A minha,
Eu
eu
quero
já
a Jaya
vou.
também.
Não,
É,
não
então, eu já
funciona o
vou
oposto.
falar a parte da expectativa para o próximo conto. Eu acredito que o próximo a gente ainda não vai ver o Teferi. Eu acho que vai ser a Chandra agora. Porque ela vai ter que aparecer em algum momento. Já foi feita referência a ela nesse conto, falar, ah, a Chandra, de repente, até volta, a gente soubendo onde é que ela tá e tal.
Ela poderia
E
queimar todo
aí.
mundo, né? Invadindo a bagaça.
E a gente sabe que o Jace, quando chega na nave, a Jaya já tá lá.
Sim.
Então, isso em algum momento vai ter que acontecer. A Jaya vai ter que estar na nave. Então, a gente já sabe várias coisas. Chandra treina com a Jaya vai para a nave, Jace vê a Jaya. Então, é bem possível que. Eu penso sim, porque como a aparição do Teferi ela é extremamente importante, todo mundo quer, acho que eles podem dar mais uma enroladinha aí. Ou as duas coisas acontecem no próximo conto, ou vai ser um focado na Chandra. É o que eu penso.
É, mas eu quero a
Legal,
Jaya
legal,
também, então dessa
legal, legal.
Jaya. Dessa Jaya. No conto da Jaya eu venho vestida de Jaya. Com
A
óculos
Jaya é
na
tão
cabeça e o
espetacular,
negócio nos
cara.
peitos.
Vocês viram que no GP
Adoro.
Seattle tinha pelo menos três meninas vestidas de Jaya? Tinha duas Jaya jovem de
Sim.
Time Spiral. E tinha uma Jaya senhorinha, que era Qbapru.
Não, tinha duas.
Tava.
Tinha
Tinha
duas.
duas Jaya senhorinha?
Tinha a mina que estava vestida de Titânia num dia, no outro ela veio de Jaya senhorinha também.
Ai, que
Então
irado.
tava tanto a Aper quanto ela. Sensacional. Adoro, adoro. E vocês têm
Fenomenal.
mais alguma coisa?
Acho que não.
Teoria.
Teoria. Vai, Meg.
A Joira, quando nasceu, sabe que o Jodar é imortal, caiu numa fonte da juventude, né? A Joira, quando nasceu, caiu num pote de mel. Porque todo mundo gosta dela, cara. O Teferi já pediu ela em casamento, ela já pegou o Jodar,
O
e daí
Vencer.
na hora que ela sabe que o Vencer morreu, ela diz que ele gostava dela. Bicho, a mina mergulhou no mel,
Ó.
Cara,
todo
eu
mundo
falei,
gosta dela.
dá pra montar um cubo só com pretendentes dela, assim, porque
Eu ainda não montei um cubo. Esse é um excelente cubo, um cubo de chips.
ela coleciona pessoas que amam ela. Se bobear o Arvad e o Gideon vão se apaixonar por ela também.
É, tem que sair de perto, tem que tirar logo de perto, porque.
É tipo a Power Stone, assim. O Arvad vai melhorando, mas na verdade é porque a Joyra é muito linda e irada.
É.
Jora é a
Ele vai
melhor
associar a
pessoa.
melhora dele com a presença dela e aí já vai dar ruim.
Jora é a melhor pessoa, cara. Melhor pessoa. Não tem. Ela devia ser Planeswalker. Imagina.
Sim.
É, cara.
Seria legal.
E a Joira do Tolarian Community College, que é a Sydney, né? Que ela fez aí o vídeo, assistam, tá muito engraçado. Ela bebe da água do tempo. E ela me representa. Muito sensacional. Chorei de dar risada. Ai, Deus do céu. Gente, mais alguma coisa? Pergunto de novo.
Nopes.
Não?
Não.
Então, é isso aí. Dona Maggie, links, curta, compartilhe.
Ah, sim, não, com certeza.
Tudo.
Galera, curte aí, compartilha, se inscreve, comenta todas as hashtags que a gente usou no episódio, tipo Jodá Transudo e tal.
Hashtag água do tempo.
Cara, hashtag água do tempo. E, cara, vamos esperar o próximo conto aí, porque tá cada vez melhor, tá cada vez melhor. E outra coisa que eu tava notando ontem, a gente... Tudo bem que nós três, em particular, a gente já gostava da Lori antes, mas a gente tá vendo muito mais gente de fora que nunca ligou pra isso, sabe, se importando minimamente, nem que seja minimamente, que esse cara mais, até a galera mais competitiva que nunca foi muito pra história, agora tá fazendo perguntas nos grupinhos. Então, pô, ó, golaço da Wizards, golaço.
Sensacional, a gente tá aí com lore pra todos os lados, porque também o flavor de Dominaria é, tipo, insano, né? Aí não tem nem o que falar, é Dominaria, gente. Mas é isso aí, não se esqueçam de inscrever no canal, dar um like aqui no vídeo, se inscreva nas nossas redes sociais, tanto do canal quanto as nossas, belezinha, gente? Assistam os vídeos dos nossos canais e é isso aí! Esse foi mais um Lorenautas, eu ia falar canal Anjo Serra, mas esse foi mais um Lorenautas! Tchau!
Valeu.